Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Richard e Amanda. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez aqui, usando os microfones da rádio, né? É sempre um prazer conversar com a nossa população. E hoje, em nome da administração municipal, a gente vem falar um pouco sobre as enchentes, né? Que afetaram aí a noite de ontem, né? Aconteceram na noite de ontem. E desde o início, eu queria deixar claro que nós nos solidarizamos com as famílias atingidas e assumimos a responsabilidade em trabalhar para resolver o problema, né? Mas, Oswaldo, eu queria ressaltar que a gente precisa ter uma conversa bastante honesta e racional acerca do que aconteceu, porque, como todo mundo sabe, não é um problema de ontem, não é um problema dessa gestão, é um problema estrutural, né? Bandeirantes cresceu desordenadamente, né? A gente enfrenta, então, problemas climáticos e problemas estruturais. Então, temos também muitas moradias em locais irregulares, né? Então, isso é uma realidade de Bandeirantes. Temos muitas. Então, a maioria dos afetados estão em áreas irregulares, que é um problema aí, que a gente enfrenta, e que eu acredito que seja de todos os municípios. A questão da chuva, das enchentes, também é uma questão não só de Bandeirantes, né? Basta a gente abrir aí as redes sociais, o Facebook, que a gente vê que isso está acontecendo, né? Santa Mariana também foi atingido, Cornélio Procópio, Londrina. Então, o problema, ele é geral. É uma questão de estrutura e climático também, que a gente precisa fazer frente e precisa resolver, né? Estamos aí na gestão há algum tempo e o prefeito também preocupado com isso, está aqui a Amanda para explicar, né, o que a gente vai poder fazer, a Defesa Civil. Então, assim, precisamos enfrentar e resolver o problema.
Bom, em termos de estrutura, ontem eu acho que o pior local, vamos dizer, não dá para trabalhar, que é sempre a mesma coisa. Agora teve, por exemplo, nas casas, às vezes você fala, puxa, por que você entrou na minha casa? Nós também tivemos chuva de vento para piorar ontem. E aí, a qualquer vãozinho entra água, não tem jeito. Mas aí a preocupação maior de alguns casos, como o caso aqui de uma senhora aqui que teve um muro que caiu, entrou dentro da casa, foi um Deus nos acuda aqui pela madrugada.
Oswaldo, essa que caiu o muro aí, nós estivemos ontem à noite lá na casa, e a Amanda compareceu, né? A Amanda é engenheira, né? Uhum. Agora há pouco a Defesa Civil e a Secretaria de Obras estiveram novamente no local, eles vão poder detalhar. Fizemos outros atendimentos também na questão da limpeza, porque o que aconteceu, graças a Deus, a maioria foi sujeira, né? Lama e restos nesse local mesmo. Estivemos ontem e hoje, pela manhã, agora há pouco, né? Há poucos minutos, a secretaria esteve no local, inclusive, já orientou.
Tá, inclusive a pessoa está pedindo aqui, tiver aí colchão, né? Poder colaborar, tá? Colchão e cama, se você tiver, poder ajudar aí. Alimentação também, mas aí já é outra coisa, né?
Sim, a assistência social agora no período da tarde também já vai para fazer o levantamento do que precisa, do que já temos para atendê-los. E as nossas equipes já desde 6 da manhã estiveram já realizando as limpezas, né? De terra, né? Forma barro, né? Nas baixadas e restos de galhos, de folhas.
Também, é lógico que não é do município, mas como afeta a gente, que está perto da gente, indo ali para Itambaracá, onde tivemos até um acidente ontem à noite, que feriu 4 pessoas, tem muita pedra na pista, não teve jeito de dar uma limpada ali também?
Já foi feito, né? Já foi.
Então, porque, não, na verdade, não é o município, né?
Não é, mas
como vai prejudicar o município, já
é. Exatamente, é questão de segurança, né?
Prevenção à vida, né, Oswaldo?
Fizeram isso já hoje cedo,
né? Se fosse para esperar o DR, né?
Ah,
é prevenção à vida, né? Nesse momento, a gente não vai procurar, né? A gente, dentro das possibilidades e limitações, vai atender o mais rápido possível, que, no caso, a secretária de administração falou, né? Já foi atendido lá essa solicitação.
Agora, Amanda, eu estava olhando pelas fotos aqui, algumas rachaduras na casa, afetou a casa, rachaduras também? Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, Oswaldo, Navarro e a equipe aqui presente. Não, nós tiramos algumas fotos e eu até cheguei a comentar realmente com o proprietário que o que parece realmente lá é que as rachaduras, elas já estão existentes, inclusive uma rachadura que mostra até uma certa sujeirinha, você vê que realmente é algo que já existia, não afetou realmente a questão da queda do muro. O que a gente percebe realmente, as duas janelas, tanto da sala quanto do quarto, Os vidros quebraram em virtude aí das pedras que caíram, né? Parte dos tijolos que caíram do muro. O muro está cerca a 1 metro da residência. É, realmente ali entra pela casa do vizinho, né? Então a gente vê que parte do muro existente pode ser que venha a cair, mas a gente não vê nada que precise realmente isolar o espaço. O que a gente pediu para a família é tomar muito cuidado, observar, até porque a gente realmente está enfrentando essa questão das chuvas fortes. Então, como existe uma casa na frente, que é a casa da família, né? É o sogro e a sogra, eles passaram a noite com as crianças, o marido e a mulher, já nessa residência na frente. A gente pediu para que eles observassem e realmente ficassem na casa da frente, caso percebam algo. Mas a casa, ela não corre nenhum risco.
Tecnicamente não corre nenhum risco.
Não, não precisa ser interditado por hora, tá?
Alguma área que precisa? Acho que não, né? De toda a chuva de ontem à noite, não, né?
Não, nós tivemos em outros pontos, a gente teve uma situação ontem, 11 horas da noite, eu e a Cláudia, ali naquele bairro onde a gente viu a família tirando, a água não chegou a afetar a residência.
Ali no Tonico Matheus.
Tinha muita lama, eles estavam, tava toda a família, o pai, a mãe, a esposa, todo mundo, até a criançada limpando.
Aquela rede ali não suportou a água?
Não, transbordou. Ali transborda, né, Oswaldo?
Precisa... O problema ali, Oswaldo, desce muito galhos, né?
É, porque na verdade ali, enquanto não se fizer lá em cima, aquelas caixas de contenção que foi...
A bacia de contenção, né?
A bacia de contenção não vai conseguir solucionar o problema ali.
É, tem que ser todo o prolongamento, né?
Sim.
Faz a bacia de contenção lá em cima.
Umas 3, 4 bacias ali. Exato. Pelo menos que os engenheiros da época falaram, né?
Sim. E isso, o prefeito já também entrou em contato com as equipes, ele precisa orçar, né? Uhum. Vai atrás de recurso do Estado para ver o que é possível fazer para a gente resolver essa questão definitivamente.
Não,
não é. Não adianta manilhar, não adianta ampliar se não tiver a bacia lá em cima.
Então, mas essas bacias, não adianta você querer ir lá fazer a bacia à torre direita, né?
Não adianta.
Com a reta escavadeira, fazer o buraco e...
É uma obra complexa, né?
Tem todo um projeto envolvido, né? E a gente sabe realmente dessa necessidade. E é isso que a gente... Essa é a intenção de trabalhar agora em 2026. A gente sabe que é um eixo e é uma... Realmente, como eu disse, é uma necessidade do nosso município. A gente sabe que a chuva forte afetou, como você mesmo comentou, de Itamaracá, afetou, eu vi na rádio, Cornélio Procópio, tiveram outras situações. Mas aqui, especialmente, é realmente... Falei, estou há 2 meses e meio nesse cargo, nessa gestão, e realmente é um trabalho forte.
Porque, na verdade, não foi tanta chuva, assim, em termos de volume. Porque, se a gente for contar, já tivemos chuva maior que essa, num tempo maior. É que ela veio tudo num momento só, né?
Isso, foi um período curto e num volume alto,
né?
E aí, junto com isso, desceu galho, desceu um monte de outras coisas que acabou realmente afetando.
Nós temos uma ideia ali naquele do Lago Paraíso ali, ali onde corre o esgoto ali, aquilo ali, pelo que eu lembro, nunca vi ele ter entrado água no asfalto. E ontem à noite entrou. Teve uma hora que entrou água no asfalto.
Na Carmelo ali?
Como choveu. É ali do Lago Paraíso, aquela canalização.
Sim.
Acabou entrando água. A água entrou no asfalto, para você ter uma ideia, de tanta água que caiu naquele momento.
Foi um curto período, né?
Curto período.
Muita chuva.
Agora, os outros pontos a gente já sabe que é a mesma coisa, não vai mudar nunca, vamos falar bem a verdade. Eu falei hoje cedo aqui que, na verdade, para acabar aquilo ali, é só tirar tudo as casas em volta, tirar tudo, fazer tudo de novo.
Exatamente.
Como é que você vai fazer um negócio dele?
As casas foram construídas em locais irregulares, né? Que não podiam ser. Então estão à beira do ribeirão. Então toda vez que enche, tem esse problema. A solução realmente é.
Ali no Chinelão, a gente fala aquela baixada, não adianta também, que é a mesma coisa. Ali também passa um ribeirão por baixo ali.
Aqui, SOS.
Aqui em Bandeirantes, Cláudia, acho que há muito tempo atrás, a Cláudia falou que isso vem de muito tempo, e vem mesmo, até porque acho que em Bandeirantes dois córregos cortavam aqui a cidade, né? Descendo, então um passa por baixo do Chinelão e o outro passa aqui por baixo, na baixada aqui também da rodoviária.
Aí ele vai parar lá no
naquela época, era para ter sido feito o quê? De fazer como é que fala? Um encanamento, como é que fala?
Manilhamento.
Manilhamento, então, alargar ali para previsão de chuva, já esperando a água cair ali, ajudaria num tema enchente. Então, agora como é que vai fazer?
Navarro, é isso que eu estou dizendo. Na verdade, o nosso município, ele precisa urgente de um plano de drenagem. Ele tem vários pontos que a gente vê que tem essa situação. E ontem, a gente escutou o morador falar assim, há 30 anos a gente passa por isso. Realmente é de cortar o coração. A gente precisa realmente tratar isso com... muita atenção, muito carinho em resolver essa situação da população.
Agora, esse plano de drenagem seria o quê?
Na verdade, existe um projeto, a gente vê essa questão de onde tem esses rebaixos, o volume de água, onde não tem realmente as bocas de lobo, né? Onde tem os bueiros aí para fazer esse recebimento da água e dar o destino correto.
Ah, mas então, a maioria desses bocas de lobo e bueiro está tudo entupido também.
É, então, e junto com isso precisa ser feito realmente a manutenção preventiva. Assim como a gente tem que fazer manutenção preventiva nas calhas das nossas casas, porque um banheiro de chuva é aí que momento que entra a água, porque a gente não, né, não tem o hábito de limpar, e fazer esse trabalho antes do período de chuva. O mesmo ocorre para os bueiros.
Uma pergunta, Zó. Uhum. A casa que vocês visitaram na Vila Lordani, por exemplo, sabe lá onde que é o roteiro que a água passou, até derrubar o muro e tal. Tem previsão amanhã de mais de 50 milímetros. Como sabe a rota que a água fez, tem como evitar essa rota, tampar alguma coisa, porque para ela não vir de novo para dentro da casa, né? Do lado do muro, no caso, né?
Isso, a gente comentou...
E evitar mais um prejuízo, talvez?
É, a gente até comentou que o ideal ali seria na casa do vizinho, onde a água entrou.
Isso, ali onde
seria
entra.
Fazer um estilo uma comporta mesmo no portão dele, que o portão é todo
uma
vazado.
Barragem.
Isso, e entra por ali. Então, o ideal seria realmente a gente colocar um fechamento para ver se impede a passagem dessa água.
O pessoal está mandando foto aqui lá do loteamento do Marcelo. O que é que dá para se fazer ali? Ali é um problema sério também, né?
O loteamento do Marcelo é problema de esgoto, né?
É, mas aqui já é mais a casa mesmo, dentro da casa, né? E já foi aqui dentro da casa, já... Então é...
Não tem pra onde água ir, né?
É, não tem pra jeito. Onde ir.
Ela lá dentro da casa, ela vai pra volta pra dentro
ela
da casa.
Ela fica no nível.
É, são casas abaixo do nível, né?
É, que nós tivemos até no Morro dos Anjos, nós tivemos na praça de alimentação que acabou entrando no água.
Água.
Tanta água que foi, pra você ter uma ideia.
É,
e ali também tem uma drenagem fantástica ali. Você viu que tem drenagem de campo, de
tinha que ser uma drenagem bem feita.
Já é uma drenagem.
Então,
uma drenagem
mesmo assim,
não suportou.
Agora, essa aqui é do loteamento Marcelo, pessoal do loteamento Marcelo, na casa da Terezinha, lá, que deu isso aqui. Já foi visto isso aqui também, ô Richardão?
Oswaldo, primeiramente, boa tarde.
Boa tarde, cara. Eu falei boa tarde para você,
esqueci. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, a todos que estão aqui no estúdio. Oswaldo, essa questão aí dessa residência aí, a gente lembra que foi um grande volume, né, de chuva, né, 125, 130 milímetros, segundo o pluviômetro, né, que está lá na Secretaria de Agricultura. Então, o que ocorre, Oswaldo? O telhado, às vezes as residências não tem calha, né, não tem calha. Então, toda a água do telhado vai para o quintal e o quintal não tem um ralo para dar vazão a essa água, não tem um percurso para que essa água saia, né, de dentro do quintal. E o caso lá da, eu vou dar o exemplo da Lordânia, onde nós estivemos, né, está abaixo do nível da rua. Então, essa água caiu no telhado, foi para... Desculpa, a outra casa que eu visitei lá na Bela Vista, né? Que ocorre? É uma gestante, inclusive, né? Nós fomos lá também nessa casa.
Nathaniel Tanaka, né?
Isso, Nathaniel Tanaka, na Bela Vista. Então, toda a chuva do telhado dela foi pro quintal e um ralo de... Eu acho que não chega a ser nem de 100 milímetros.
Não deu vazão.
Pra dar vazão a toda a água do quintal dela. Infelizmente, invadiu a cozinha, os quartos das crianças, a sala dela, né? Então, o ralo não foi suficiente, né? Pra fazer aí a drenagem de toda essa água. O mesmo ocorre, né? Nas nossas vias. Esses pontos que são alagados, né? Chove demais. A hora que chega lá, a galeria de água fluvial não é o suficiente e acaba ali dando esse acúmulo de água e entrando nas residências, né? Então, assim, na casa da minha mãe também, eu estive agora, foi a última que eu atendi, né, antes de eu vir para a rádio, a casa da minha mãe, a mesma situação, o ralo não suportou lá, e a casa da minha mãe também foi alagada, né, e eu até brinquei, né, todo mundo ligou ontem à noite ao mesmo tempo, não consegui atender o pessoal, e a minha mãe, cheguei agora, ela foi a última a ser atendida, né, eu fui lá, o que aconteceu, mãe? Água da casa lá, cheia d'água, que o ralo não foi o suficiente.
E aquela baixada do Parque do Povo também é outro problema sério, né?
Isso, também. Ali, a minha mãe e minha avó moram ali na região do Parque do Povo, inclusive o próprio Parque do Povo lá, é toda tudo grama lá, o pessoal além do aí até o lago, a pista de caminhada em torno ali, não foi o suficiente para impermeabilizar ali toda a água que choveu, né, nessa noite, né, Oswaldo? Então, nós atendemos, né, a partir do momento que começou a entrar as primeiras ligações, o Corpo de Bombeiros recebeu 4 solicitações, eles nos auxiliou no atendimento, aí houve um acidente indo para Itambaracá, eles deslocaram com a BTR, com a ambulância nesse acidente, houve também uma queda de um motociclista, né? Então, assim, a partir do momento que iniciou as primeiras ocorrências, né, a Secretaria de Administração, de Agricultura, a Amanda já estava na rua também, foram acionados para auxiliar com a retroescavadeira, deslocaram ali na Água do Caio, tiraram, desceu vários galhos, né, naquela manilha ali do Água do Caia. A gente lembra que o pessoal que mora principalmente na área rural, próximo ao Ribeirão, tem que ter as curvas de nível também para segurar essa água. Então a gente, o pessoal da Secretaria de Agricultura vai fazer um levantamento de todo o percurso do Água do Caia também para ver se essas curvas de níveis estão sendo feitas, porque quando não há curva de nível, a água vai encontrar o percurso aonde? Aonde tem um outro percurso d'água, o que ocasionou aí de toda a água que choveu, desde o João Teodoro, ali aquela área rural onde realizam plantações. Nós estivemos em Curitiba recentemente, num curso lá junto com o IAT. O IAT vai começar a fiscalizar também essas pequenas barragens que não são outorgadas, que não têm autorização, porque às vezes a pessoa faz essa barragem, uma pequena barragem ali para fazer um acúmulo de água, essa barragem estoura lá para cima. Para onde vai descer essa água, vai pegar o percurso do Água do Caia e acaba afetando todas as famílias que estão mais abaixo, né, Oswaldo?
Porque o pessoal vai falando, a região Vitória também, aquela região ali, são problemas que a gente vai, quando tiver um volume de chuva desse aí, não tem o que fazer, né? Vamos falar bem a verdade. Porque não adianta também a gente ficar falando que vai resolver, porque não vai resolver tudo, né? Se é chover no molhado falar isso, porque são pontos, como eu disse aqui, vão ter que só tirar todas as casas da localidade.
Inclusive, no molhado, vai bem nessa a maioria do atendimento não foi a água que entrou da rua para dentro da casa, foi a água de ali dentro da casa mesmo. Choveu a ponto de os ralos, pequenos ralos, que levam a vazão dessa água para a rua, né, para a galeria de água fluvial, que não suportou. Então, assim, a maioria dos atendimentos que nós tivemos ontem, que o pessoal acionou 199 da Defesa Civil, que mandou no WhatsApp, filmagens, não foi a água que entrou da rua para dentro da casa, foi a chuva, né?
Essas próprias moradores têm que melhorar a vazão, então,
isso, aumentar e a boca. Não foi suficiente, muitas das residências não tinha nem calha, né? Às vezes a calha não suporta também, que está entupida, está ali cheia de folha, né? Então, tem essa, é uma dica, orientação, né, para as pessoas também, né? Manter as suas calhas ali, fazer a manutenção da sua calha, porque não adianta nada ter a calha na casa também, para dar o direcionamento da água que escorre do telhado, e daí está entupido, né? Vai cair no telhado, vai entrar para dentro das casas, né?
Aí no Residencial então... Vitória também essa situação naquela rua José da Rocha ali, os bueiros não vencem, né? Porque vem todo, desce toda aquela água ali, né? A engenheira que tem mais conhecimento nessa área, a água toda não consegue suportar tudo ali, né?
Sim. Ali também é outro trecho que está no nosso radar, para que a gente possa fazer esse trabalho.
O que dá para fazer ali?
Olha, além dessa limpeza dos bueiros, né? Como eu falei, tem que ser feita essa manutenção preventiva, tem que acontecer antes desse volume de chuva. É realmente entrar também nesse projeto, nesse plano de drenagem, para a gente ver se realmente os bueiros, né, o que tem lá, se está sendo suficiente pelo volume que desce de toda essa região.
Não, mas na verdade ali também, vamos dizer, ali toda a água que vem do conjunto Humberto Teixeira, desse tudo, toda aquela...
Humberto Teixeira, São Geraldo...
Desemboca ali, no tema do Marcelo, desemboca tudo ali, né?
Que isso. Estão abaixo do nível, né?
Estão abaixo do nível. E ali naquela área ali próximo, ali o tema do Marcelo, não ia sair um fundo de vale naquela região ali? Não tem um projeto para isso?
Tem projeto de fundo de vale, sim.
Ali tem um projeto?
Tem.
E quando começará a ser desenvolvido isso? Tem alguma ideia, não, secretária?
Eu não tenho, não consigo precisar, mas acredito que ano que vem a gente já corra atrás de desenvolver.
Porque aí ajudaria bem também, Aline.
Sim, ajudaria.
Sim, Oswaldo, é o que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vejo que hoje é um issue, a gente precisa realmente olhar com muita atenção para essa situação da drenagem, tá? Para a gente não, todo verão, deixar a população passar por essa situação.
E lembrando também, Oswaldo, hoje de manhã eu falei com o Diego, que é o chefe do galho, ele pediu para ressaltar a importância da população fazer a poda dentro do cronograma. Por quê? Se a gente tiver um monte de galho fora do cronograma que fica ali na rua, vem essas chuvas e vai levar para bueiro, né? E, consequentemente, causando alagamentos.
Tá, mas a solução de imediato, o que é que dá para fazer? A gente sabe que tem mais chuva amanhã, pelo que está previsto. O que é que dá para se fazer aí, ficar no alerta? Somente isso, né?
Oswaldo, nós temos um alerta da Defesa Civil, que inclusive eu abri há pouco aqui, né? A possibilidade de chuvas intensas ainda na noite de hoje, né? Então, nós estamos em alerta laranja. O pessoal publicou bastante o alerta da Defesa Civil de Londrina, né? Ah, e eles estão em alerta vermelho, né? Então, a região nossa ainda nós estamos em estado laranja de atenção. Então, hoje tem uma previsão de um acúmulo até expressivo em um pouco período, prazo curto de tempo, essa chuva, né? Então a gente, essa noite também ficaremos de prontidão. Então a gente lembra a população, opa, viu que está entupido o ralo não está sendo suficiente, vai vir chuva forte, faça umas comportas temporárias ali para tentar minimizar aí que o ralo sustente, né, essa vazão da água. E é claro, né, a gente fica em alerta, toda a equipe da administração, né, quando a gente recebe um alerta, fica de prontidão também. Nós temos o nosso plano de contingência municipal de proteção e defesa civil, que tem todas as áreas de atenção. Ontem, por exemplo, Oswaldo, nós identificamos área que nós não tínhamos conhecimento, que nós não tínhamos no nosso plano
qual
de contingência,
seria essa área?
Porque não ocorria, né? Ó, nós temos aqui a baixada ali da Eurípides Rodrigues, próximo do semáforo do Trovate, nós temos a baixada da Bela Vista, a região do Água do Caia, nós temos ponto de alagamento do SOS, do Chinelão, e ontem nós identificamos também, tem da rodoviária ali, da Casa da Amizade, né? E ontem nós identificamos outros pontos, como...
Nós temos também lá da Vila São Pedro, que é da que passa o Vila Rio.
Isso,
né?
Aí são Vila pontos de inundação, né? Que percorre o entorno do Ribeirão, né? Ali, por exemplo, no Marcelo, fora a enchente que houve há 2 anos atrás, nós não tivemos mais ocorrências de alagar as casas ali, né? E ontem foi um caso ali que passou por cima, o pessoal assustou um pouco, é enchente novamente, mas não, é a enxurrada que desceu, né, de toda a região ali da São Geraldo, né? Então, assim...
que atingiu essa casa que a gente está mostrando.
Isso,
aqui,
e é importante a população nos auxiliar exatamente no levantamento das áreas de risco, porque quando tem essa área cadastrada no plano de contingência, nós temos dados no número de pessoas afetadas, que vai auxiliar posteriormente, né, o município a pleitear recursos. O pessoal da Defesa Civil do Estado, eles cobram muito, né, o SISDC. Igual eu informei aqui no nosso grupo, já estão falando que horas você vai cadastrar a ocorrência do que ocorreu em Bandeirantes na noite de ontem. Eu falei, assim que eu estiver em frente ao computador, já vou abrir a ocorrência. Eles querem todos os pontos que foram afetados, né, para posteriormente nós irmos para esses. Hoje nós temos o Fundo Estadual de Calamidade Pública, que inclusive Rio Bonito recebeu lá milhões, né, para fazer o levantamento.
Mas vamos chegar a esse ponto, vamos também dizer essa noite, né? Vamos ser mais.
Isso, mas aí que tá, eles cobram... não, nós não chegamos
a um ponto assim, de... Opa, peraí, não,
calma, nós não vamos entrar em
situação... aí o caso dessa casa.
Situação de... Isso, aí não pode dar a resposta do município. A gente lembra que, assim, a Defesa Civil do Estado é acionada quando a resposta do município deixa ali de conseguir dar a resposta, né? Então, assim, às vezes o pessoal confunde, vai ligar para a Defesa Civil do Estado. Não, a Defesa Civil nos auxilia numa situação que foge da anormalidade do município. Nós precisamos de apoio suplementar, entendeu? Do Estado. Não é o caso hoje, mas o registro, eles pedem que registre exatamente por isso, até para fingir dados futuros, né? Não sei se você bem se recorda, Oswaldo, 3 anos atrás, no dia do Natal, 25 de dezembro, no dia do Natal, o Água do Caia sofria com a mesma situação que foi na noite de ontem. Houve ali uma chuva expressiva, né, que acabou... Então, são números. Então, aí, o que ocorre? Esse período... tende a ocorrer... Às vezes o pessoal fala, o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Ocorreu... que há 2 anos atrás, nos 2 domingos, né, nós tivemos a enchente. Então é sempre bom a gente registrar que a gente tem informações futuras. Opa, nesse período, sempre nesse período, ocorre aí alguma coisa nesse sentido. E a Amanda está aqui, né, a Larissa, que é engenheira também da Secretaria de Obras. No início do ano nós começaremos aí a fazer apontamentos melhores dessas áreas de risco. Tem todo o mapeamento que vai ser feito, né? Tem algumas demandas do próprio Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, né, para a gente fazer esse levantamento, porque hoje as mudanças climáticas elas estão sendo cobradas por parte do governo.
Um ponto aí que ontem também entrou, o pessoal está reclamando aqui no Jardim Ana Rosa, alagou também na Luiz André da Silva.
Então, por isso é a importância da população nos informar, Oswaldo. O que ocorre? Ontem mesmo, essa situação da Lordane, o pessoal ligou para várias pessoas e a gente mesmo não recebeu essa ligação, não sabia onde era o endereço, só que era na Vila Lordani, mas em que lugar da Vila Lordani? Então é importante essa informação chegar até nós exatamente para que a gente levante essas informações. Além do telefone da Defesa Civil, que é 199, para a população decorar fácil, para entrar em contato fácil nessas situações, nós temos o WhatsApp 31450199. Ó, tá aqui, ó, imagens de ontem à noite aqui alagou. Nós vamos ter essa informação, a gente precisa dessa informação para exatamente colocar em registro e a gente atentar um pouco mais para essa área. Opa, não tínhamos ocorrência nessa área, agora passamos a ter. Então a gente precisa chegar a esses locais, mas a gente precisa que chegue, né, essa, olha lá.
Essa é que eu falei para você aí, no Jardim Ana Rosa, no Luiz André
da Supercreche, olha lá. Nós vemos ali a Supercreche lá ao fundo, né? Então essas informações precisam chegar até nós, porque no momento de chuva, às vezes nós estamos já atendendo as áreas de atenção e nós não conseguimos percorrer para outros locais, que no caso lá no Ana Rosa nós não tínhamos conhecimento. Passamos a ter agora que você nos informou. Então esse vai ser o endereço que a gente vai colocar lá no mapa de área de risco, área sujeita aí a alagamento, que é o caso ali, que é a ausência de drenagem, né? Que a drenagem não...
É bastante, não é pouco não, velho. Então, tá vendo aqui pelo vídeo aqui, não é
isso,
pouco não.
Inclusive, ontem, um acidente com o motoqueiro foi devido a isso. A uma pequena camada de água sobre a via, tinha um buraco, o motoqueiro foi ter uma queda, machucou o rosto, né? Então é importante essas informações.
É igual a caminhonete, foi aquaplanou, não tem jeito, você não segura mesmo, isso, você tá na estrada. Então, a água levou, até logo passa bem, você não consegue segurar o carro.
E quando a gente fala, né, Oswaldo, que Defesa Civil somos todos nós, é exatamente isso. Cada um fazer a sua parte, nos auxiliar, nos informar e trazer até nós o conhecimento da administração, do município, né, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais ali para aquela área que está sujeita a algum desastre.
É, porque o pessoal aqui do Morro dos Anjos já está tudo limpinho lá na área do coisa, está tudo...
O Morro dos Anjos, né? Tá tudo quem espera? Tem grama todo em torno lá, tem uma praia dentro, lá, a água entrou dentro do auditório.
Está tudo bonitinho lá, está tudo... Já tudo, o pessoal até mandou vídeo aqui, já está tudo legal, já tá, o restaurante está funcionando normal, gente, tá? Então só para só falar mais, a pessoa já deu...
Então, e às vezes a pessoa fala, só acontece isso comigo, né? Não, mas não, a gente está sujeito, as mudanças climáticas, elas estão cada vez maiores, né? Vamos se dizer, o aquecimento global contribui bastante para isso. Então, hoje, nós temos a imprevisível, né? O que pode ocorrer aí durante uma tempestade, durante uma chuva forte, né? Então, assim, a gente acompanha.
Aquele riozinho lá da Invernada também foi feio antes lá. O pessoal está passando aqui, também foi...
Lá na Invernada, próximo do cemitério?
É, aqui, ó.
Isso, lá é uma área de atenção já cadastrada ali, a ponte do cemitério, né? Então tem toda essa... esse levantamento, mas é importante que essas informações cheguem até nós. As pessoas que tiverem aí foto, vídeo da porta da sua casa, eu vi imagens, inclusive, de monitoramento interno, né? Então, se a pessoa puder nos enviar, é claro que nas redes sociais a gente acaba ali filtrando, pegando também essas informações que a própria rádio publica, né? Mas a gente, às vezes, nem a rádio teve conhecimento. Se o morador...
Fala bem a verdade pra você, é sempre a mesma imagem.
O mesmo lugar.
É o mesmo lugar.
Dependendo da chuva, você pega até a mesma foto.
Então,
ontem nós tivemos algumas diferenças. Que é o caso aqui dessa Rua da Invernada.
Exato.
Lá também no. Essa aqui é a Rua São Sebastião, lá no bairro.
Lá no bairro Invernada.
Invernada, na São Sebastião, 46, ao lado do 46 ali. Uhum. Então ali também nós tivemos aí, ponto. Às vezes aparece um diferente, mas nem sempre, né?
Mas é bom a gente ter essa informação. Apareceu diferente, com certeza. Para que a gente entenda, né? Opa, numa chuva intensa, em curto período de tempo, a gente sabe que aquele ponto ali vai estar sujeito a...
Agora você imagina quem mora na casa do lado, né? Imagina como é que fica a situação, né? Você não sabe se corre ou se fica.
Exato.
Difícil.
Ontem mesmo, tanto o telefone da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, o pessoal do Corpo de Bombeiros, Richard, manda uma máquina lá na João Vilar Garcia. Aí foi tudo muito rápido, né, igual choveu pouco. O pessoal do bombeiro deslocando para lá, pedindo máquina, a gente tentando atender o outro lado. A Cláudia saiu com a Amanda também para a rua. O pessoal da agricultura também já estava na rua. Então todo mundo sai para tentar auxiliar de alguma forma. Mas para que a gente chegue, a gente precise dessa solicitação, dessa informação.
Não foi igual o ano retrasado, o ano passado, ali na Vela Bela Vista, onde nós tivemos aquele alojamento das pessoas, né? Graças a Deus, não foi tão. Mas vamos torcer que essa noite seja menos, né?
É.
Agora, quanto às demais obras aí, vamos voltar agora da situação. Pessoal, só para a gente fechar, pessoal da como é que foi a... Já perguntaram aqui, já que o senhor chegou, secretário, como
Natal.
É que foi a licitação dessa essa iluminação, que eu não aguento mais conversa. Pelo menos a parte do SAEC está bonitinha, gente. Quer ver, vem para o SAEC, que já está.
O povo já começou também.
Já também. Finalizamos ontem, por volta das 18 horas, a licitação do enfeite, né? Graças a Deus correu tudo bem, tivemos 4 empresas concorrendo e uma vencedora, que é uma empresa de Londrina, que já trabalha na área desde 2012, uma empresa grande, então ela terá uma estrutura para nos atender rápido, né? Então, nos próximos dias, acredito que a gente consegue finalizar e a decoração, a cidade estará iluminada. Então, foi uma empresa de Londrina que venceu a licitação. E nos próximos dias a gente ilumina a cidade, se Deus quiser.
É, uma parte já está iluminada, né, vamos dizer. Essas coisas já tinha aí, mas infelizmente não demorou para se colocar elas, mesmo porque já dava uma enganada, pelo menos, né? Mas, infelizmente, não se pôs, e aí, infelizmente, a população cobra mesmo. E acho que mais do que justo tem que cobrar, porque é a população quem paga os seus impostos, e a gente tem que dar o braço torcer.
Mas você não deu prazo nada, não, né? Porque comércio abre segunda, né? Já também agora.
Segunda. A gente pediu para que ele termine até terça-feira.
Você já consegue?
Eles vão ter que fazer uma força-tarefa, né? Uma empresa que tem 200 funcionários na empresa.
Até terça.
Até quarta.
Não, quarta já diminui bem, já dá até para eles trabalhar.
Vou falar bem a verdade, segunda-feira já não chove mais.
Né? Tomara, porque a chegada do Papai Noel está prevista para terça-feira.
Normalmente a previsão não tem errado.
Se tiver chuva na terça, já não vai dar para fazer.
Mas é que quando começa a chover, sempre chove, né? Já viu isso? Todo ano a mesma coisa. Abriu o comércio à noite, chove. Não, não sei o que. Não, é dezembro, né, gente? Não adianta a gente
fugir. É época de chuva.
Bom, agora as demais obras, secretária. Como é que está a Amanda, que é a secretária das obras aí? Como é que estamos? Em que pé que estão essas obras? Temos aí algumas obras que estão paradas, outras que já... A rodoviária parece que está andando. E aí, enfim, como é que está? Só para a gente dar uma delineada na situação.
Atualmente nós não temos nenhuma obra parada. Vou falar primeiro da rodoviária, que é realmente a grande preocupação e é o que a gente vê que atinge muito a população. A obra está andando a todo vapor. A parte da empreiteira, eles concluem agora no próximo mês. A nossa parte, a gente aguarda, a gente fez todo o processo licitatório, como eu estive aqui da última vez, falando que nós entraríamos com parte do trabalho da nossa equipe para a reforma dos banheiros. Então, os banheiros, eles estão prontos, aguardando apenas agora chegar a parte do revestimento, que como todo processo licitatório, a gente respeita aí a questão dos prazos da lei, né? Então, deve chegar por esses dias esse material para que em janeiro a gente consiga deixar tudo em ordem também.
Tá, só voltando para a rodoviária. Secretária, a Cláudia, situação também da disputa para usar o espaço lá já abriu também, né? Lanchonete, banca de revistas, as coisas já se abriu também, né?
Na verdade é assim, encaminhamos para a Câmara, né? Um projeto de lei que autoriza a sessão, porque é necessário uma lei. E aí, posteriormente, é feita uma licitação. Isso, a gente ainda está montando a licitação para uma concorrência, né? Para que os interessados possam participar, disputar o espaço.
Ontem, né? Na hora do almoço.
Foi
para a votação, então?
Já foi. Então, encaminhamos o projeto, né? Porque a obra está em fase de final, né? Então... A gente vai regularizar também essa questão dos comércios lá dentro.
Tá, vamos seguir para as outras obras, secretária.
Vamos lá. Vamos falar ainda sobre a praça também, que é outra necessidade nossa agora para a festa de Natal. Também faltam detalhes. Hoje, se tudo der certo, a gente deixa a praça completamente iluminada, né? Os postinhos, né? Que já existem. Lembrando que a parte interna do teatro mesmo, a gente faz nesse segundo momento, a gente priorizou a parte externa justamente para atender a festa de Natal.
Já passa o Brasil Japão.
Exatamente.
A casinha do Papai Noel?
Isso, a casinha lá que vai ser usada agora com o Papai Noel e posteriormente, durante o ano, ela será utilizada pelos artesões, né?
E vai alugar,
Na verdade, eu falo assim, que é a casa do artesão que está e que aluga para o Papai Noel em dezembro, né? Mas a casa também fica pronta agora na segunda-feira.
Tá, além da linha, nós temos aí aquela situação da praça da igreja do Santuário de Santa Teresinha. Como é que está o pé daquela história lá?
Sim.
segundo o pessoal, está parado, não vai sair, pode até perder o dinheiro. Como é que está aquilo lá?
Não, perdeu dinheiro não. Na verdade, tem uma empresa que fez uma observação, né, na licitação, pediu um detalhamento, porque ali no projeto da praça existem alguns monumentos. E realmente, se você não tem isso muito bem detalhado, as empresas sentem essa dificuldade em participar da licitação. Então, nós já temos todos os detalhamentos prontos. Inclusive, essa semana, a vereadora Flávia mandou uma mensagem para mim. Ontem, no final do dia, no gabinete do prefeito, nós falamos sobre esse item. E nós vamos, inclusive, fazer uma reunião essa semana, tanto com a vereadora e também o padre Rogério será convidado para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto. E isso deve seguir para os trâmites da licitação nos próximos dias também, tá? Para a gente dar continuidade nesse processo.
A Praça da Matriz ali também está numa situação sem falta de algumas lâmpadas aqui, o pessoal mandando foto aqui, já que a gente falou, né? Só já colocando aqui, a situação ali está...
Amanda esteve hoje.
Exatamente. Lá, né? Nós estamos com 3 eletricistas no local. Esses eletricistas, na verdade, eles não são da prefeitura, eles são da própria empreiteira.
É a Brasil Japão,
não?
É a Brasil Japão, essa daí. É a Brasil Japão. Está sem, né, por conta da reforma.
Isso.
Então, como é que está a situação da reforma da Praça Brasil Japão, já que nós estamos nela, né?
Isso, exato. É o que eu estou falando. Na verdade, a gente ali, falta agora, hoje, o pessoal está lá colocando as lâmpadas no lugar, para voltar os globos, né, nesses postinhos de iluminação. O palco está pronto. E na verdade era só essa questão da iluminação. A casa do Papai Noel será instalada na segunda-feira, as 2 janelas que faltam, mas ela já tem iluminação, ela está pronta. Falta agora a gente só fazer a limpeza final.
Tá. Esse globo, esse postinho, não tem como dar uma esticadinha nele um pouquinho mais alto, não dá, né?
Na verdade ela tem uma iluminação ali. Na verdade, não hoje, dito que está, a gente tinha até previsto isso no projeto, mas assim, viu que ele estava meio bambo ali. Então a gente fez reforços em toda a base, em todos eles, mas a gente vê que a altura para a iluminação ela atende. Ela, é um globo ali, mas não tem, na verdade disso não tem, acho que você fala assim, por conta de...
Vandalismo.
Infelizmente
está sujeito, né?
A gente tira, por exemplo, o Parque do Povo, né? Os brinquedos que seriam para as crianças lá, o pessoal vandaliza, né? E, infelizmente, ali é um caso também bem próximo, né? Por mais que a gente oriente, às vezes a gente chega ali, o pessoal pincharam, agora é com a reforma, né? Mas o pessoal usou tinta lá, escreveram um monte de coisa, a área ali está sujeita a isso, né? Infelizmente, a região...
Eu até comentei da última vez, né, que eu falei, nós entregamos o Parque do Povo em um dia, eu falei, como é triste a gente olhar para trás e ver que tanta coisa já foi danificada.
E tem guarda lá?
No Parque do Povo tem.
Tem a guarita, pessoal, tem um guarda, com um chuveiro, eles roubaram.
Banheiro, vaso, patente, chuveiro, torneira.
Agora, o pessoal que tinha aqui, por exemplo, aqui, a minha esposa tinha uma lanchonete na rodoviária. Como vai ficar? Como é que aquele pouco que tinha a licitação já era?
Quem já estava?
Vai disputar. Haverá uma disputa.
Vai ter disputa.
Sim, haverá uma disputa.
Aquele então vai para o privilégio que já...
Tem vantagem?
Que já estavam lá antigamente?
Não, haverá disputa.
Ah, tá. Então vai ter a disputa aí. Tá?
Haverá disputa.
Ali é nós tínhamos lanchonete, né? Que acho que era do Serginho Táxi. Não tinha um negócio...
Sim.
De... outra coisa que tinha ali.
Banca, né? Tinha a banca, tinha duas
lanchonetes.
Uma delas era o do Serginho. Uhum. Né?
Haverá disputa.
6 anos que ele está lá. Mas vão ter que participar mesmo, vai, Serginho. Mas não tem jeito, não. Né?
Tem uma lanchonete da coxinha de costela.
Que mais aqui? Posso falar bem rápido das casas da enchente, Oswaldo?
Pode, faz só um pouquinho, porque o pessoal já tem.
Sim. Eu falei hoje de manhã com o secretário de habitação, Wagner Toma. E ele me atualizou o seguinte, são 50 casas, né, em vários locais, não são todas no mesmo local, então são vários locais de imóveis do município, sendo 18 casas no Mário Sérgio Messias, 4 casas no Domingos Zambon, 1 no Zequinha Rezende, 14 naquela área que era destinada para a PAI antes e foi retomada ao município, 7 casas no Tonico Mateus e 6 casas no loteamento Castanho. Está em fase de formalização do processo, então estão fazendo as peças, né? Estudo técnico preliminar, termo de referência, as peças que compõem o processo licitatório, já existe projeto pronto, depois a gente vai até divulgar já, tem o arquitetônico, né? Então, está em fase de finalização de montagem de processo licitatório para licitarmos e começar aí a construção.
Será feita pela Copar.
50 casas.
50, né? Aonde serão construídas?
Mário Sérgio Messias, Domingos Zambon, Zequinha Rezende, na antiga área que era da APAI, Tonico Mateus e Loteamento Castanho.
Não, só para a gente, né, pra gente ficar, porque senão depois a gente fica procurando. Porque o pessoal não é, mas aonde vai ser essas casas? É só para esse pessoal, é daquele pessoal da enchente, né?
Essas sim, elas são, algumas também daquele serão para vulneráveis, tá. E o pessoal da enchente.
Tá, mais alguma coisa de obra, secretária?
Bom, a gente está aí no término, falta realmente bem pouquinho agora a questão do espaço lá do dojo.
Uhum.
A gente agora falta somente a pintura, instalação de ar-condicionado, alguns detalhes, assim, realmente alguns arremates para que a gente possa fazer a entrega desse espaço.
Tá. E mais aqui? O pessoal lá, Benedito José Antônio da Vila Jordani, pegaram os galhos hoje, mas ficou muitas folhas. Aí já é outra coisa, né? Infelizmente, não tem jeito de limpar. Tinha um negócio que eu mandei uma vez aqui, não sei para quem que eu mandei, que o pessoal já passava, já fazia, não precisava nem de um monte de gente para... Não lembro agora para quem foi que eu mandei, mas é... É um seu problema para limpar, porque você vai, tem o pessoal para catar o galho. Aí você tem que botar uns 5 ou 6 para limpar as folhas.
Tem que pôr uns 5 com vassoura, para uma sacolinha, para pôr. Aí não tem.
Mas é o que eu estou dizendo, quantas pessoas você usa para fazer isso? É um problema que despende.
É um problema.
Mas se eu não me engano, tem uma máquina que já faz isso.
Nós compramos sugadores de folha.
Tem um sugador e tem um sugador.
Não chegou ainda, mas nós já licitamos, já tem a licitação pronta. Nós compramos para teste.
Um próprio teste, né? Eu não lembro para que eu passei isso aqui. Eu falei, nossa, isso aqui elimina muita coisa, né? Elimina muito.
Oswaldo, e um outro recado também a respeito de habitação, é que no dia 15 de janeiro, o escritório da construtora Menin já estará aberto, que é a construtora que fará as 299 casas, lá no Julieta Lordani. Então, 15 de janeiro... O escritório já estará aberto para cadastros, para informações.
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Eu gostaria só de lembrar a população do nosso concurso de decoração natalina, que as inscrições vão até o dia 19, sexta que vem. E dizer que estamos à disposição sempre, que estamos alerta, que as equipes da prefeitura estão diariamente trabalhando em prol da população. E fica aí o meu contato, a Defesa Civil, que estamos aí à disposição.
Legal. Mais alguma coisa, secretária?
Sim, eu quero colocar também que eu estou à disposição na secretaria. Caso a população tenha alguma dúvida em relação às obras existentes, eu estou realmente sempre aberta. Às vezes a gente escuta as pessoas comentarem, de repente, o que não sabem e acabam passando informação errôneas, né? Então, eu estou à disposição, tanto eu quanto a equipe da engenharia, para esclarecer e, se for possível, até mesmo... Caso queiram acompanhar, né, fazer uma visitação na obra, nos procure, até para que as pessoas possam ir completamente paramentadas e ter esse acesso de maneira correta e saudável na obra, tá bom?
Tá certo. Eu tinha mandado para o Mano, né? Para o Mano que eu tinha mandado há um tempo. Já comprou. Mais alguma coisa, Richard Damasceno, da Defesa Civil aí, que vai ter muito trabalho hoje. Tomara que não. Mas a Defesa Civil vai estar pronta.
Não, estamos de prontidão. Só lembrando então que nós temos um alerta laranja, né? Para a população não se preocupar, qualquer situação de emergência, ligue 199 ou informe a gente através do WhatsApp, né? Para que a gente desloque o mais rápido possível para aquela localidade, identifique os problemas, né? E posteriormente aí repasse aí também aos órgãos que fazem parte do Sistema Municipal de Defesa Civil, administração, obras, habitação, toda a estrutura administrativa, né, faz parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, e quando acionados, prontamente, eles, aonde estiver, vão e auxiliar a gente aí na demanda de defesa civil. Oswaldo, obrigado. Tá.